é sempre uma apreensão muito grande quando a gente tem que, de forma direta, vamos dizer assim, para a igreja, trazer a palavra. Eu espero que, assim como hoje eu estou aqui, incumbido de trazer a palavra, os irmãos também, no seu dia a dia, tenham feito isso com aqueles que estão ao seu redor, pregando a palavra também. E se um dia Deus tocar no coração dos irmãos de estarem aqui também, os irmãos vão ver como é diferente você pregar o evangelho no dia a dia e você vir até aqui. Entretanto, estudando para trazer a mensagem desta noite, Deus falou muito ao meu coração no que diz respeito a trazer a palavra. E nessa noite nós vamos meditar num livro em que existe uma personalidade bíblica com algumas características bem singulares. E essa personalidade bíblica, ela se negou a pregar o evangelho em determinada ocasião. E eu acho que para a gente iniciar a mensagem desta noite, é interessante nós todos lembrarmos de uma frase. E essa frase diz assim, que para toda ação há uma reação. Todo mundo conhece, né? Vamos repetir? Para toda ação há uma reação. Então eu consigo também concluir de forma prática que basicamente o que acontece na minha vida hoje é reflexo, é um eco daquilo que no passado eu também fiz. E talvez você consiga fazer uma retrospectiva interna pensando em algumas coisas que você foi fazendo ao longo da sua vida e foi colhendo alguns frutos, sejam eles bons ou ruins. Se você tem um filho, talvez você consiga se recordar de quando ele era mais novo e você investia nele, você levava ele para a escola e aí você se recorda de alguns frutos que você colheu desta situação. E nós temos colhido os frutos positivos e negativos de tudo aquilo que nós temos feito. Em 2015, eu tive a oportunidade também de, lá na primeira Igreja Batista de Prudente, trazer esta mensagem que eu vos trarei. E essa mensagem, já adianto para os irmãos, talvez alguém possa até pensar assim, poxa, eu já ouvi alguma coisa parecida com isso, você não está enganado. Essa mensagem é uma compilação de uma mensagem que também eu um dia ouvi, tocou muito o meu coração, a ponto de que eu tinha que gravar ela, e uma das formas de eu gravar ela era também transmitindo ela para os irmãos. Então, se de repente você falar, poxa, eu já ouvi isso aí, de fato você deve ter ouvido mesmo. E eu espero que Deus fale ao seu coração novamente, e que Deus fale com novidade na sua vida. Nessa noite nós falaremos sobre aprendendo na tempestade. E eu confesso com os irmãos que quando o pastor comentou comigo que eu deveria trazer a mensagem essa noite, é sempre assim, né? Você fica naquele impasse. Mas a gente não gosta de falar não para o pastor, né? E assim, em falar não, em trazer a mensagem de Deus também, né? Hoje a gente vai falar no livro de Jonas, e Jonas ele se negou a falar da mensagem de Deus para um povo. Poxa vida, Deus falou no meu coração de falar sobre o livro de Jonas e eu querendo negar para o pastor de trazer a mensagem essa noite, existiria ali um certo conflito, mas quando nós meditamos na palavra sobre as tempestades que ela nos traz, como uma analogia, como se uma espécie de parábola, nós conseguimos aprender muito. Entretanto, o versículo tema desta noite não está em Jonas. Eu convido você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. João capítulo 16, verso 33. Vamos todos ler a uma só voz, é bem conhecido. João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está faltando um pouco de ânimo aí para o pessoal. Vamos ler de novo? Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Essa noite nós estaremos meditando um pouco sobre uma situação, uma tempestade, e o que você pode aprender quando passar nas tempestades da vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem concedido a cada um que está aqui, de através da leitura da tua palavra, dos cânticos aqui cantados, Deus, da meditação que nós fizemos na devocional com o Kleber, Pai. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós sabemos também, e a Tua palavra nos diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso nós clamamos o Teu Santo Espírito que nos habilite, que nos capacite a colocar em prática aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida, a minha voz como uma poderosa ferramenta nas Tuas mãos e que o Teu Santo Espírito faça uma obra na vida de todos os meus amigos e irmãos que estão aqui através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. O objetivo desta noite, então, da mensagem, pode ser destacado em 5 tópicos. Então, primeiro, eu quero trazer para os irmãos uma realidade de que para toda ação há uma reação. O segundo, conscientizar o crente que ele passará por aflições. O terceiro, conscientizar o crente que existe um motivo pelo qual nós passamos pela tempestade. O quarto, conscientizar o crente que ele deve tomar uma atitude durante a tempestade para ela ir embora. E por último, concluir que a tempestade, muitas vezes, ela não vem para te afundar, ela vem para te avisar de algo que está errado na sua vida. Todos nós passamos por aflições. Isso é inerente a quem quer viver. Se você quer viver, você vai passar por aflições. Muitos por aí, inclusive, têm tirado a sua própria vida, e isso é um sinônimo de alguém que não quer passar pelas situações do dia a dia. Se você quiser abrir a sua Bíblia já no livro de Jonas, nós vamos meditar nela esta noite. Se você não gosta de passar por dificuldades, você não está habilitado a viver. Dificuldade é algo que está inerente na minha vida, na sua vida e no nosso cotidiano. Quem vive, então, deve estar disposto a passar pela aflição. Embora nós possamos evitar muitas aflições, tendo em vista as nossas atitudes, nós sempre passaremos por ela. E nessa noite eu convido você a trocar uma palavrinha do versículo que nós lemos. Nós lemos, no mundo tereis aflições. Eu gostaria de convidá-lo a trocar essa palavrinha aflições por tempestades. E aí você talvez consiga concluir comigo que pode ser uma tempestade, uma aflição também. Então o versículo ficaria assim: no mundo tereis tempestades, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Pode repetir comigo novamente agora trocando? No mundo tereis tempestades, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A tempestade tem uma característica singular, ela pode trazer muitas perdas. Quem mora aqui em Bauru há muito tempo, talvez já saiba bem do que eu estou falando. Eu estou aqui há poucos meses, 5 meses, e eu tenho percebido que a cidade tem uma infraestrutura muito fraca. Não que a minha lá tivesse uma infraestrutura boa, né? Isso é coisa do Brasil, mas aqui quando chove muito, o pessoal sofre muito também. Muitos, inclusive, no mês passado, passaram aí por uma tempestade em que perderam aí telhados, perderam parte da sua casa, teve casa em alguns bairros aqui que, inclusive, ruíram, caíram. Uma pessoa caiu num córrego que passa aqui na cidade e depois encontraram ela, etc. A tempestade tem essa característica. Porém, nós vamos aprender, à luz da palavra, algumas situações das quais nós podemos observar que, através de uma tempestade, nós podemos, inclusive, sermos beneficiados dela também. Muitas são as tempestades que a Bíblia nos traz. Tudo na vida do crente tem sentido, inclusive a tempestade. Você consegue se recordar de alguma tempestade que a Bíblia traz aí para a gente? Na sua mente vem alguma? Você consegue me ajudar, inclusive? De qual tempestade você se recorda? Pode falar aí. Tem alguma tempestade? Jesus, na travessia, Mar da Galileia, estava dormindo, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre ela também. Tem mais alguma? Pedro também passou ali por uma tempestade, Paulo em Atos também passou por uma tempestade, o naufrágio de Paulo traz ali algumas características que você, inclusive, pode trazer também para a sua vida. Essa noite a gente vai estar falando de uma específica, né, que é a de Jonas. Bom, a palavra tempestade, ela tem ali a sua etimologia, a sua origem de uma outra palavra, né, do latim, tempestus, que dá a ideia de tempo ou situação ruim. Por isso eu consigo trocar a palavra aflição por tempestade. Aflição, um tempo ruim também que você e eu podemos passar. A Bíblia então nos relata diversas tempestades. O dilúvio, Jonas, Jesus na Galileia, a travessia para a terra dos gadarenos, o naufrágio de Paulo e etc. Na tempestade nós podemos verificar qual é o caráter da pessoa que está passando por ela. Já observou que quando a pessoa está passando por dificuldades, ela traz à luz algumas características que antes você não conhecia dela. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes você conhece, ela é muito calma e ela está muito agitada, ela está estressada, às vezes ela te trata mal. Irmão, pode ter certeza que tem alguma coisa acontecendo na vida dela. E o inverso também, uma pessoa que às vezes é muito agitada, fala demais, briga com todo mundo, de repente aparece na igreja cabisbaixa, com o farol meio baixo. Mas pode ter certeza que alguma coisa também está acontecendo com ela. As tempestades, elas tendem a fazer com que eu e você venhamos a mostrar as nossas características, sejam elas positivas ou não. Mateus, capítulo 8, versos de 23 a 26, mostra algo impressionante para mim e para você. Por exemplo, Pedro, ele foi convidado a andar por sobre as águas. Vamos lá. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqui a gente consegue perceber que algumas características dos discípulos, né? Eles estavam ali próximos de Deus, já haviam visto Jesus curando algumas pessoas, passando por situações de milagres, etc., mas estavam com medo. Olha como durante a tempestade a gente consegue ver, parecia que aqueles amigos de Jesus confiavam tanto nele, mas estavam com medo do naufrágio. E uma questão também interessante é que nessa passagem, Jesus, ele estava ali na sala de controle, vamos dizer assim, ele estava na polpa do barco. Quem é que gosta de pescar e já foi andar naqueles barcos que o motor fica lá atrás? Aquilo lá se chama motor de polpa, né? Polpa é o lugar onde você tem o controle do barco. Eu consigo uma breve conclusão prática, que quando Jesus está na polpa do barco, quando ele está próximo do controle do barco, a situação rapidamente pode ser resolvida. Aquilo que era uma tempestade, num estralar de dedos, virou uma grande bonança. Nesta noite, eu gostaria que você colocasse o barco como se fosse a sua vida. E eu faço uma pergunta para você. Aonde está Jesus no barco da sua vida? Será que ele está no convés? Como nós vamos ver aonde o problema estava no que diz respeito a Jonas? Ou será que Jesus está na polpa, próximo do controle? Aqueles barcos lá de velejar, que tem um volante, né, bem grandão assim, é ali que é a polpa dele. Será que Jesus está também na polpa do seu barco, próximo de trazer o controle para as tempestades que você passa? É na tempestade, então, que nós podemos verificar como anda a sua e a minha vida. A tomar, por exemplo, a tempestade que se iniciava quando Pedro, então, resolveu sair do barco. Parecia que ele estava muito bem na sua fé, né? Só que aí, de repente, e eu estou falando de Mateus, capítulo 14, verso 24, quando a tempestade começou a ficar um pouco mais agressiva, Pedro vacilou e começou a o quê? A afundar. Talvez você acredite que está tudo bem, e aí na primeira tentação que vem na sua vida, na primeira aflição, na primeira tempestade, você começa a afundar. Existem alguns tipos de tempestades, e elas às vezes se confundem entre si. O segredo é estar bem próximo de Deus para saber de onde vem a tempestade, né? Existem tempestades que eu e você criamos, consegue se lembrar de algumas? Quando você, por exemplo, entra numa situação por uma atitude que você tomou. Existem tempestades que ocorrem porque Deus mandou que ela viesse à sua vida para que você, inclusive, exercitasse a sua fé. E existem as tempestades do dia a dia, né? Coisas corriqueiras que sempre vão acontecer. O importante é estarmos, então, conectados com Cristo para saber de onde vem e como nos sair da tempestade. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 9 a 13, fala de uma situação em que as nossas atitudes serão provadas pelo fogo, para saber de fato se elas eram verdadeiras ou não. A tempestade é como se fosse a prova para saber onde é que você está caminhando. O livro de Atos, no capítulo 27, verso 10, conta a história vivida por Paulo, onde conta também uma tempestade. Um navio, inclusive, veio ao naufrágio, e muita coisa se perdeu em função dessa tempestade. Porém, todos sobreviveram. Talvez nessa noite você esteja passando por uma tempestade. Jonas, capítulo 1, e é o que nós vamos meditar, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia lá. Jonas traz uma história para nós muito conhecida. Se nós tivéssemos aqui que fazer um relatório de Jonas, as crianças poderiam nos ajudar, inclusive porque elas se lembrariam do grande peixe, porque elas se lembrariam de que Jonas foi destinado a pregar uma mensagem para uma determinada cidade, mas não foi. A história de Jonas é muito conhecida, muitos pregam sobre Jonas, sobre o grande peixe que engoliu e que depois o largou lá, próximo da cidade em que ele tinha que ir, Nínive, mas essa noite nós vamos tentar trazer algumas aplicações daquela tempestade que ele viveu à luz da palavra, e para iniciar ela, eu gostaria que você, que fosse projetado aqui para a gente, Jonas, no capítulo 1, Jonas, no capítulo 1, enquanto eles projetam, a gente vai fazer a leitura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: "Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." Diziam uns aos outros: "Vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal." E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu?" E ele lhes respondeu: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: "Que é isto que fizeste?" Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Irmãos, a primeira lição que nós conseguimos então aprender aqui é do ponto de vista do dono do navio. E você é dono do seu navio, concorda? Você é dono da sua vida. E algumas decisões que você toma, elas podem repercutir mal aí durante a eternidade toda. E talvez você se recorde de alguém que, por conta de uma atitude do passado, um relacionamento, uma atitude que com certeza desvirtuava da palavra de Deus, traz até hoje alguma má consequência para essa vida. Portanto, hoje seria impossível nós dizermos aqui se existe um processo seletivo do dono daquele navio para colocar alguém para dentro dele. De fato, eu acredito que não existia um processo seletivo, né? Não, eu não tenho a impressão de ser um navio em que existiam muitas pessoas, não era um navio de transporte. Parece-me que era um navio de carga, mas Jonas conseguiu entrar nele, pagando ali uma determinada quantidade para que pudesse ir a Tarsis. E na sua vida, como é que funcionam as coisas com relação a quem participa da sua vida? A proposta de hoje nesse tópico é pedir para que você seja mais seletivo com quem entra na sua vida. Pode ser que você não seja sendo seletivo com quem anda na sua vida, você encontre alguns problemas por aí. E quando eu digo ser seletivo, eu não digo somente com pessoas. Por exemplo, gastar demais é vender o ticket da sua vida para que as dívidas entrem na sua vida. Isso pode trazer alguns problemas, né? Por exemplo, a pornografia é um ticket vendido para que um problema entre na sua vida. A maledicência é um ticket vendido para que um problema entre na sua vida também. Você talvez consiga se lembrar de algo que tenha acontecido na sua vida ou aconteceu no passado, quando você compartilhou, deu liberdade para uma situação que desagradava a Deus. Por isso, não compartilhe, não conte, não dê liberdade, não venda o bilhete da sua vida para algo que pode denegrir a tua imagem. Cuidado com a tua família, com o teu ministério, com as suas amizades, com quem você tem compartilhado os teus segredos, com quem você tem feito o seu dia a dia. O problema, como nessa situação, pode até dormir. Jonas, ele entrou no navio, ele pagou, sabiam que ele estava lá, e ele desceu lá para o porão. O problema pode dormir, ele pode demorar para se manifestar, mas, meu querido, Jesus é santo. Deus é santo, e se você mexer com algo que venha contra a santidade de Deus, em algum momento você vai ser punido, em algum momento você vai se lembrar daquilo que você fez de errado. A Bíblia nos traz um versículo que diz assim, que o teu pecado te achará. Por isso, quando você, por exemplo, tem práticas sexuais antes do seu casamento, às vezes pode parecer que ninguém sabe, às vezes pode parecer que ninguém vê. Quando você pratica o furto, o roubo, pode parecer que ninguém está vendo, mas o teu pecado te achará. Pode ser que ele esteja escondido lá no porão, mas uma hora ele aparece, assim como na história de Jonas. Jonas, ele não entrou de penetra, ele comprou o ingresso. Às vezes, nós vendemos o ingresso da nossa vida para coisas que podem nos afundar. Aqui nós não estamos tratando apenas de pessoas, como eu disse, mas de situações corriqueiras. Muitos crentes por aí falando palavrão, que coisa feia. vendendo o ingresso da sua vida para deixar o inimigo entrar na sua vida por conta das palavras que saem da sua boca. Muitos aí vendendo o ingresso da sua vida para o vício, para a infidelidade. Joel Osteen, que é um pregador norte-americano, diz uma frase a seguinte: uma porta de oportunidades é aberta quando permitimos más influências nas nossas vidas. E você com certeza conhece aquela frase bíblica, né? Conhecida como versículo: as más influências, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Seja seletivo. Não venda o ingresso da sua vida para quem pode te afundar. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Agora, Salmo 119, verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Aqui nós encontramos duas passagens em que nós podemos verificar que o desejo do salmista era ficar longe daquilo que desagradava a Deus. E também a palavra do Senhor me mostrando que quando eu vendo o ticket da minha vida para algo que pode me prejudicar, eu automaticamente me afasto de Deus. Repetindo, muitas histórias, muitos pecados, muitas situações não resolvidas no passado podem vir à luz, podem vir à tona. É interessante que você seja mais seletivo. Tome cuidado com as coisas que você tem feito, com os lugares que você tem ido, com as palavras que você tem falado, com os filmes que você tem assistido, com as situações que você tem levado ao templo do Espírito Santo. Pois pode ser que isso traga uma tempestade. Nós falamos que existem alguns tipos de tempestades, né? Para toda ação há uma reação, meu querido. Se você, de fato, é crente em Jesus, tudo que você fizer que desagrada a Deus vai te trazer uma tempestade. E tem muita gente por aí reclamando: poxa, Deus, eu não sei por que eu estou passando por essa situação, tem misericórdia de mim, está difícil. Alguma coisa que você fez no passado pode estar trazendo essa tempestade. Então, o primeiro tópico desta noite é: seja mais seletivo. Se você não for seletivo com o que você pratica ou com quem entra na sua vida, o seu navio pode afundar. Segunda lição é: quando eu passo por uma tempestade, eu posso perder muitas coisas. Ninguém aqui, com certeza, gosta de passar por tempestades. Se você for lá em Atos, capítulo 17, você vai encontrar Paulo, o naufrágio de Paulo. E algo muito semelhante com o que aconteceu aqui também aconteceu lá. Foi necessário jogar muitas coisas para fora do barco, na tentativa de salvar a vida de quem estava no barco, de salvar o próprio barco, que muitas vezes é o sustento. Por exemplo, o sustento da vida do dono daquele barco, do livro de Jonas, provavelmente era o próprio barco e ele tinha que salvar, e por isso talvez ele tenha jogado muitas coisas preciosas para fora, por conta de uma tempestade que se originou por Jonas ter entrado na vida dele. O dono do navio, ele sabia que estava passando por problemas e por isso ele começou a agir. Quem não faria isso? Ele não é bobo. E quando você está passando por problemas, qual tem sido a sua atitude? Você, marido, por exemplo, quando vê lá, e aí a gente pode trazer isso para situações práticas, né? A goteira dentro da tua casa pode trazer uma tempestade, né? Se tem uma tempestade ruim da gente passar, é a que chama esposa. E a gente tem que... Não faz cara feia, eu digo assim, né? Tem que ir lá e tampar o buraco do telhado, senão vai vir a tempestade. Quando a torneira não está funcionando, quando o chuveiro está queimado, problema simples, mas que podem trazer um problema muito maior. Você, muito provavelmente, sendo um marido, tem que se preocupar em corrigir esses problemas, certo? Quiçá no que diz respeito à sua vida espiritual. O dono do navio logo percebe que algo está errado e ele começa a jogar as coisas fora. Era um navio cargueiro, provavelmente tinha muitas coisas. Então ele começa ali a arremessar as coisas no mar e provavelmente tinham coisas muito valiosas lá. Na tempestade, muitas vezes, você e eu, quando passamos por ela, a gente perde coisas valiosas. Só que aqui não necessariamente são bens materiais. Quando você passa por uma tempestade, por conta de um Jonas que você trouxe para a sua vida, infelizmente você pode perder relacionamentos. Infelizmente você pode ter problemas com seu marido, com a sua esposa. Você pode ter problemas com um parente. Você pode ver um amigo seu se afastando por conta de uma tempestade que você trouxe. Eu tenho certeza que você aqui já ouviu dizer ou já passou por uma situação em que a mentira afastou pessoas umas das outras. Uma tempestade causada por conta da língua e que trouxe uma tempestade. Quantos de nós aqui já não passamos por situações em que relacionamentos que foram lá atrás frustrados, foram machucados por conta de situações do dia a dia, até hoje não são os mesmos. Quando a gente passa pela tempestade, a gente pode perder muitas coisas, e agora também coisas materiais. Se você não toma uma atitude proativa em meio à tempestade, pode ser que você venha perdendo as coisas até que você fique sem nada. Quem tem problemas com cartão de crédito, por exemplo, sabe bem o que é isso. Talvez você se livrar da tempestade seja só vender um carro, por exemplo. Você não precisa, mas você quer ter o carro por uma questão de orgulho, alguma coisa do tipo. Dá para andar de ônibus, mas eu queria tanto ter um carro, e aí você vai se afundando em dívidas por conta dele. E aí você não consegue pagar o IPVA dele, você não consegue pagar a manutenção dele, você não consegue pagar o seguro dele. Percebe que a tempestade vai só aumentando. E o rombo lá na sua conta também vai só aumentando. Atitude proativa em meio à tempestade pode fazer com que a tempestade vá embora. Isso aconteceu quando Jesus levantou a mão e falou: olha, ondas, fiquem quietas, vento, pare de soar. Quando Jesus está no controle, existe atitude proativa em meio à tempestade. Isso faz muito sentido. Muitas pessoas têm medo de aceitar que determinadas coisas estão lhe trazendo a tempestade. Eu confesso para os irmãos que eu já passei por isso diversas vezes. Eu gosto muito de fazer uma coisa, por exemplo, e percebo que isso está fazendo com que eu perca dinheiro, ou com que eu perca amizade, ou com que eu não tenha tempo com a minha esposa. Só que eu gosto tanto daquilo que é difícil da gente abrir mão. Para alguns pode ser o futebol, para outros pode ser um jogo, para outros pode ser uma novela, qualquer coisa. Aquilo que traz problema para a gente nunca acontece de uma hora para outra. É sempre alguma coisa que vem assim se arrastando, acumulando, vem somando, a ponto de então trazer um problema. No navio, então, o capitão logo começou a procurar o que estava acontecendo. E depois de ter perdido muitas coisas, ele começou a pensar: poxa vida, alguma coisa que não é bem material que está aqui, a gente precisa encontrar para fazer com que essa tempestade vá embora. Esse foi somente um exemplo, porém, lembre-se de várias outras situações, sendo um emprego. Já parou para pensar que o seu emprego pode estar trazendo, por exemplo, uma tempestade para a sua vida? Eu não sei onde você trabalha, eu não sei quais situações você vivencia lá, mas pode ser que o seu emprego traga problemas para dentro da sua casa. E aí você, como um servo de Deus, tem que tomar uma atitude proativa. Deus, eu vou precisar largar o meu emprego, porque ele está fazendo com que o meu casamento vá embora. Ele não está deixando eu dar atenção para a minha família, ou algo do tipo. É necessário uma atitude proativa. Então, a segunda lição é que quando eu passo por uma tempestade, eu posso perder muitas coisas. E para que isso não aconteça, eu tenho que ter uma atitude proativa. Talvez todos vocês aqui estejam vivendo em bonança, sem problema nenhum, financeiro, de relacionamento, espiritual, mas a tempestade vem. Vem para todo mundo. Hoje começou a chover em alguns lugares repentinamente. É o que acontece com os problemas na nossa vida. A terceira lição: para encontrar o problema, é necessário que eu vá até o porão. Muitas vezes, o que vai te levar para o fundo não faz propaganda, nem faz estardalhaço. E essa é uma estratégia do diabo, de fato. Nós crescemos pensando que o diabo tem lá aquela aparência ruim, má, vermelho, chifre, etc. e tal. As crianças, principalmente, né? Se você pedir para ela: oh, desenha aí como é que é, com certeza vai vir desse aspecto. Mas ele é muito mais estrategista do que isso. E aí ele se maqueia de algo que para você parece muito interessante e vai de acordo com a tua dificuldade, né? A gente vai ser tentado pelas nossas próprias concupiscências. E ele é estrategista, então ele sabe qual é a sua dificuldade, por isso ele não faz estardalhaço. Sorrateiramente, sem que você perceba, você vende o ticket lá para a sua dificuldade, e aí você começa a passar então por uma tempestade. Por isso, para encontrar o problema, é necessário que você vá até o fundo. O problema, ele é como se fosse uma anestesia muitas vezes. Ele faz com que você não perceba que algo está acontecendo, até que de repente o efeito daquela anestesia passa e aquela dor violenta vem à tona. Eu não sei se você já passou por algum procedimento cirúrgico, se você já sofreu algum acidente. Eu, particularmente, nunca passei por nada tão grave. Então, nunca senti uma dor assim tão profunda no que diz respeito ao corpo físico. Mas, se talvez você já tenha passado, você consegue saber o que é isso. Eu não gosto de ir no dentista. eu sinto dor só de pensar em ir ao dentista. Isso para mim é ruim. Mas a gente está falando de algo que pode trazer muito mais dor, muito mais problema, e que muitas vezes está, inclusive, escondido dentro do seu próprio coração. Eu já vi muita gente querendo mudar de vida, trocando apenas de roupa. Já percebeu? A pessoa fala assim, não, eu vou mudar. E na segunda-feira eu começo a dieta, por exemplo, o regime. E aí na segunda-feira a pessoa acorda disposta, coloca uma roupa mais bonita, toma aquele banho, se arruma toda, mas o que está dentro dela é a mesma coisa que sempre esteve no domingo, no sábado, na sexta, na quinta e por aí vai. Tem muita gente se comprometendo em mudar de vida apenas trocando os móveis de lugar. Numa breve ilustração, é como se na sua casa tivesse uma infiltração muito grande. Essa é a sua vida. Tem uma infiltração lá. É uma tempestade que está querendo se formar por conta de algo errado que você vem praticando ou fazendo, que tem afastado Deus da sua vida, que tem te levado para longe. E aí você simplesmente pega ali uma massa corrida e passa lá em cima daquela infiltração. Vai resolver o problema? Talvez por alguns dias. E depois pode ser que venha, inclusive, maior. A infiltração aumentou. Antes estava só num lugar, agora está em vários lugares. Por isso, meu querido, se você quer mudar de vida, não basta que na sua vida você troque apenas os móveis de lugar. É necessário que você quebre as paredes. É necessário que você, de fato, promova uma reforma, que você troque os seus hábitos, que você troque aquilo que está te afastando de Deus. E Deus tem nos dado a oportunidade. Todos os domingos que você está aqui, todas as quartas que você está aqui, eu tenho certeza. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus tem falado ao seu coração. É necessário uma reforma no teu coração. É necessário uma reforma na tua alma para que o problema vá embora. Trocar os móveis de lugar, trocar de roupa, não muda nada. Se você tiver experiência de ficar aí uma semana sem tomar banho, e aí, na outra semana, você vai lá e só troca de roupa, tenha certeza que as pessoas vão saber que você só trocou de roupa, que você não tomou banho. É o que tem acontecido com muitos crentes. Inclusive, com o próprio Jonas, aconteceu algo parecido. No capítulo 4, a gente não vai falar sobre isso esta noite, mas no capítulo 4, você percebe que Jonas, embora tenha ido pregar em Nínive, ele ficou descontente com o fato de que aquele povo se salvou. Ou seja, a pregação que saiu da boca dele não condizia com o que estava no coração dele. Isso tem acontecido com muitos crentes, que quando estão aqui, nos cumprimentam como irmãos, falam como se fossem irmãos, nos abraçam como se fossem irmãos, desejam a paz de Cristo para a sua vida, mas no dia a dia têm feito coisas que não agradam a Deus. O coração não condiz com aquilo que fazem. O profeta Isaías também, no capítulo 29, falava de um povo em que com a boca falava, mas com o seu coração não agradavam a Deus. E essa é a preocupação desta noite, nessa terceira lição que nós podemos aprender no livro de Jonas. Para encontrar o problema, é necessário ir até o porão. Muitas pessoas, então, não estão dispostas a quebrar as paredes da casa para uma reforma. Só estão colocando um tapete em cima da rachadura, jogando a sujeira para baixo do tapete, passando massa corrida em cima da infiltração. É muito mais do que uma reforma no convés. É necessário ir até o porão. É necessário deixar Deus entrar na sua intimidade. É necessário que você faça algo que certa vez o pastor Herbert aqui contou para nós que fez e que me chamou muito a atenção. Você tem que chegar na tua casa, sentar na cadeira, coloca uma outra cadeira ali na tua frente e fala, Deus, preciso conversar contigo. E é como se Deus estivesse ali e você confidencializa para ele as suas maiores dificuldades, as suas profundas dificuldades, pois muitas coisas, irmãos, nós temos dificuldades de confessar uns aos outros, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E se você não conversa com Deus sobre isso, se você não vai até o porão, você começa a trazer dificuldades para a sua vida por conta da falta de ir até o porão da sua própria vida. E eu consigo um elo com o próximo e penúltimo tópico, que é a quarta lição. É necessário que eu não vá apenas até o porão, mas é necessário que eu faça com que as dificuldades, com aquilo que está promovendo a tempestade no porão da minha vida, venha para a luz. Ou seja, muitas vezes você vai até o porão, então você sabe que a mentira é uma dificuldade que você tem. Poxa vida, Deus, eu minto, eu não sei, eu não consigo me controlar, eu tenho essa dificuldade, mas você admitir essa dificuldade não muda a situação. A tempestade vai continuar acontecendo se você continuar mentindo. Por isso, é necessário que você tire as coisas do porão, das escuras, e traga-as para a luz, para uma atitude. Jonas capítulo 1, verso 6, se o irmão puder projetar. Os irmãos sabem que isso é só uma estratégia para beber água, né? Porque vai secando a boca. Jonas capítulo 1, verso 6, diz assim: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Talvez o dono daquele navio pudesse ter sido avisado: Olha, capitão, tem um cara lá no fundo, lá no porão, lá embaixo, e é ele quem está trazendo o problema para a gente. E ele falasse: Poxa vida, que pena, e não fizesse nada, com certeza aquele navio viria a nau, ele viria a pique. É interessante que ele teve que ir até lá, e ele teve que trazer Jonas para cima. É necessário que você, que sabe das suas dificuldades, vá até o íntimo do teu coração: Poxa vida, essa aqui é a minha dificuldade. Se essa aqui, e pode ser inclusive ela mesma, o celular é a sua dificuldade, é necessário que você traga a luz. Ou seja, que você de fato admita para Deus: Deus, essa é a minha dificuldade, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso fazer algo para que os Jonas da minha vida, para que a dificuldade da minha vida deixe de trazer a tempestade que ele está trazendo. É necessário que você trate as coisas no tete a tete com Deus, no olho com Deus. O capitão então vai até o porão, acha o problema e traz a luz. E ele pergunta: Quem é você? Jonas responde: Eu sou hebreu, servo do Senhor, pequei e trouxe essa tempestade ao navio. Meu querido, não receba o desobediente na tua casa. Não receba o desobediente na sua vida. Não abra a porta da sua casa para aquilo que pode trazer uma tempestade. E se por acaso isso aconteceu, é necessário que você traga o desobediente, que você traga à luz essa dificuldade que existe. Jonas admite que o problema era ele. Ele diz: o problema sou eu. Interessante que é basicamente isso. Jonas fala: o problema sou eu. E talvez a solução para que o problema vá embora é, talvez não, né? Jonas sair do barco. Só que Jonas, ele não pula do barco, né? Vocês se recordam mais ou menos o que acontece? O pessoal, inclusive, tenta ajudar ele, né? E a história conta que eles começam a remar mais rápido, tentando ir para a praia, mas a tempestade aumentou mais ainda. O problema não vai embora sozinho da nossa vida. Se você trouxe um problema para a sua vida, é necessário uma atitude proativa para que ele vá embora. Não adianta você ficar esperando, achando que a situação vai melhorar por si só, por conta. Dá mais uns dias, dá mais uns anos, espera mais um pouco e pede para que o pessoal tenha calma, que a situação vai melhorar. Se você não tomar uma atitude, a situação não vai melhorar. A tempestade, inclusive, começou a aumentar. Jonas não foi lá na ponta do navio e pulou. Foi necessário que aquele povo jogasse fora Jonas. É necessário que você jogue fora também o problema que está na sua vida. Se você ficar esperando ele ir embora sozinho, ele não vai. Problema não vai embora sozinho. A tempestade vai aumentar. É necessário, então, que você tenha uma atitude. Problema ele é carente. Problema precisa de alguém. Problema sempre quer encontrar alguém. É necessário que você se desvencilhe dele, que você jogue ele fora. O capitão, então, indagou a tribulação: joga fora ou não joga? Tem gente que sabe que está convivendo com um problema, sabe que está afundando, mas não toma uma atitude de jogar o problema fora. É necessário, então, que você tome uma atitude que afaste o problema da sua vida. O que você tem feito para afastar o problema? Alguém um dia disse: você nunca terá resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tem muita gente por aí reclamando toda segunda-feira do trabalho, da vida, do pai, da mãe, da situação, da falta de dinheiro, do carro que não gosta, situações corriqueiras, inclusive, mas não toma nenhuma atitude para que a sua vida mude. Você jamais terá uma vida diferente se você tiver as mesmas atitudes todos os dias. Concluindo, irmãos, nós falamos aqui de 4 tópicos. O primeiro tópico que eu posso aprender à luz da palavra no capítulo 1 de Jonas é que eu devo ser seletivo. Se eu não for seletivo com quem entra na minha vida, com quem eu permito participar da minha vida, eu posso afundar. Jonas capítulo 1, verso 3. O segundo: quando eu passo por uma tempestade, se eu não tomar uma atitude proativa, vou perder muitas coisas. Jonas capítulo 1, verso 5. O terceiro: para encontrar o problema, é necessário que eu vá até o porão. Jonas capítulo 1, verso 6 e 7. E o quarto, a quarta lição: tire as coisas do porão, das escuras, e traga para a luz, para uma atitude. Jonas capítulo 6. Tempestades, como citadas no exemplo acima, irmãos, de Jonas, ocorrem o tempo inteiro. São as investidas do inimigo na nossa vida. Só que é necessário, então, que eu ouça a voz de Deus para que eu evite que o inimigo tenha sucesso nas investidas deles. No livro de Atos, mais uma vez, capítulo 17, a partir, por meados dos versículos 25, 27, conta então a história do naufrágio de Paulo. E aquele povo só passou por aquela situação porque não ouviram Paulo falando, dando uma recomendação. Olha, eu sinto que vocês, que eu também, que a gente não deve fazer essa travessia. E por conta de não ouvirem a voz de Deus, na pessoa daquele momento de Paulo, chegaram inclusive ao naufrágio. O povo hebreu se revelou inúmeras vezes contra Deus durante a travessia no deserto. E Deus, ele foi paciente por muito tempo. Todos nós aqui conhecemos essa história. Quanto tempo o povo hebreu ficou ali na travessia e eles eram indiferentes à vontade de Deus muitas vezes, e Deus falava que eles não podiam fazer determinadas coisas, mas eles podiam. E existe um versículo no livro de Salmo que me chama muita atenção, que é quando Deus se esgota de tudo que eles estavam fazendo. Está lá no livro de Salmo, capítulo 81, versos 11 e 12. Deus, ele está sendo paciente com a sua vida também, ele tem sido paciente com a minha vida também, só que Deus é santo, e você não pode brincar com Deus, porque as consequências virão para a sua vida. Salmo 81, 11, diz o seguinte: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, portanto, eu os entregarei aos desejos dos seus corações, e andarão nos seus próprios conselhos. Meu querido, que situação ruim, quando eu vejo na palavra de Deus o próprio falando sobre algo que aconteceria com o povo por conta deles não ouvirem a voz de Deus. Qual tem sido a sua atitude quando você ouve a pregação do Evangelho na igreja em que você participa? Quando você lê a Bíblia e Deus fala com você, mas você não muda. Deus está sendo paciente com você. Deus foi paciente, inclusive, com Jonas, dando a ele a oportunidade de ir lá para Nínive mais uma vez. Salmo, então, capítulo 81, versos 11 e 12, terrível coisa é cair na ira de Deus. Ninguém pode suportar cair na ira de Deus. Jonas queria que aquele povo caísse na ira de Deus. Já parou para pensar que Deus estava falando o seguinte: Jonas, vai lá e prega o evangelho para que aquele povo seja salvo. Mas Jonas não queria. Jonas pensava: não, Deus, eu quero mais é que aquele povo morra. O livro de Jonas começa falando que Jonas era filho de Amilai. Eu não me recordo exatamente o nome do pai dele. Tem aqui, né, para a gente ver. Amitai. E aí, se você for na história tentar estudar um pouco sobre o que antecedeu a história de Jonas, que aqui passou, a gente vai ver que lá no livro de 2 Reis a gente encontra alguma coisa. Depois, lá em Mateus, a gente vai encontrar o próprio Jesus citando, fazendo uma paráfrase aí de que o tempo em que ele ficaria no túmulo coincidiria com o tempo que Jonas ficou na baleia. Mas a gente não encontra muitas informações, mas a gente sabe que Jonas, ele tinha esse sentimento no coração dele, porque aquele povo que ele tinha que pregar sempre foi inimigo do povo dele, perseguiu o povo dele também. E aqui nós encontramos uma lição muito grande. Deus, ele de fato quer que todos se salvem. E foi o que aconteceu lá. Só que aqui, por exemplo, nos Salmos, a gente vê também que há uma escolha. O povo escolheu não me seguir e não ouvir a minha voz. E há um apelo essa noite também para que você ouça a voz de Deus. Caso você não ouça a voz de Deus, aquilo que um dia fora dito que aconteceria com eles, você, meu querido, também está apto a receber de Deus isso que aconteceria com aquele povo. Ouça a voz de Deus falando a você nessa noite. Isaías, capítulo 1, versos 19 e 20, peço para que você abra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis do bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse que isso ocorreria. Olha como existe uma incitação prática para a nossa vida aqui. Você tem dois caminhos. Ou você escolhe passar pela tempestade com Deus, com Jesus ali, na polpa do navio, para quando você passar pela tempestade, você poder clamar: Jesus, me ajuda, eu quero passar pela tempestade. E aí você faz como fizeram lá atrás, quando acordaram Jesus: olha, a gente está com medo, alguma coisa vai acontecer. E Jesus rapidamente fez com que a tempestade passasse. Ou você coloca Jesus lá onde o problema estava com Jonas, lá embaixo, lá no porão, e você nem se recorda de Jesus. Essa é uma atitude que você pode escolher. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 23, e discorre até o final do capítulo, fala sobre a sabedoria. E você pode escolher colocar a sabedoria em prática ou não colocar a sabedoria em prática. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 23. Se você não escolhe colocar a sabedoria em prática, você não está colocando Jesus como centro da sua vida, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Pode ir discorrendo. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta ou uma tempestade, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Quando você teme ao Senhor, quando você passa pela tempestade, você clama a Deus. Quando você teme ao Senhor, quando você passa pela tempestade, você não fica só mudando os móveis de lugar, você rapidamente toma uma atitude proativa. Vai para o teu quarto e conversa com Deus e fala: Deus, é necessário quebrar as paredes? Então eu vou quebrar as paredes. É necessário mudar de atitude? Então eu vou mudar de atitude. Eu preciso vender algo que está me trazendo mal? Eu vendo. Eu preciso deixar de ter amizade com alguma pessoa que está me levando para o mau caminho? Então eu deixo de ter amizade. Eu preciso deixar aquele vício? Então eu deixo. Eu quebro as paredes. Eu não fico só fazendo, trocando os móveis de lugar, trocando de roupa. E aí Cristo então me ouve. Muitas tempestades acontecem não para te naufragar, mas para te alertar que algo está errando. O dono daquele navio sobreviveu. Aquele navio continuou fazendo ali o seu transporte de cargas. Mas aquele dono daquele navio com certeza aprendeu uma lição. Inclusive depois fala que eles louvaram a Deus quando a tempestade cessou. Às vezes a tempestade vem só para te alertar que algo está errado. E se você não fizer nada, pode ser que o seu navio venha a naufragar. São oportunidades que Deus nos dá para avisar que algo está acontecendo. E primeiro, então, finalizando, eu preciso de maior seleção com aquilo que eu deixo entrar na minha vida. Segundo, eu preciso procurar o Jonas para que eu não venha perder aquilo que Deus já me deu, de coisas a relacionamento. Terceiro, eu tenho que parar de forjar reformas só trocando os móveis de lugar e quebrar as paredes. Eu preciso fazer uma reforma no porão e não só no convés, naquilo que as pessoas conseguem ver. E por último, eu preciso trazer o problema à luz, tomar uma atitude. É necessário, meu querido, que você ouça o que Deus está te falando essa noite. Deus permite que passemos por tormentas, por tempestade. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tempestades, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Deus permite que nós passemos por tormentas, mas não para naufragarmos. Onde está o Jonas na sua vida? Os problemas que você tem passado, você já conversou com Deus para tentar descobrir se não tem alguma coisa que está te levando a Ele? Joga fora. Se tem um Jonas aí dentro de você, joga fora que a tempestade vai passar, meu querido. E com a tempestade nós podemos aprender muitas coisas. No livro de Jonas, nós meditamos apenas no capítulo 1. Mas eu convido você a ler o restante do livro, bem curtinho, 4 capítulos, se eu não me engano. E, irmãos, durante o estudo dessa mensagem, em cada capítulo eu consegui descobrir alguma coisa que muitas vezes acontece com a gente. A mensagem desta manhã, inclusive, para quem estava aqui, falou muito ao meu coração no que diz respeito a pregar o Evangelho. O livro de Jonas te convida a pregar o Evangelho. Deus, ele tem dado oportunidade para todos, para nós, inclusive, que estamos aqui. Porém, é necessário que você tenha uma atitude proativa, que te leve próximo da presença dele. Por último, irmãos, vamos ler, finalizando, Jonas capítulo 1, verso 15. Todos a uma só voz. Jonas capítulo 1, verso 15. Vocês podem ler comigo? Podem me ajudar? E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou. Deus, nesta noite, mostra para mim e para você que todos nós vamos passar por tempestades. O que você tem feito quando passa pela tempestade? Medite nessa palavra, converse com Deus, começando por hoje, começando agora, e eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por tamanha misericórdia, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos traz em segurança a tua casa para ouvirmos da tua palavra, a fim de que tenhamos uma atitude proativa quando passamos pelos problemas, Pai. Hoje nós meditamos no livro de Jonas, no capítulo 1, e Pai, quantas coisas nós podemos aprender numa simples passagem da tua palavra. Deus, e a minha expectativa aqui é que o Senhor tenha falado com os meus irmãos da mesma forma com que o Senhor falou comigo, Deus. E que se há alguém aqui que sabe, Deus, que está fazendo algo errado, algo que faz com que a santidade do Senhor ela seja machucada, Deus, faz com que o Espírito Santo do Senhor se afaste dessa pessoa, Pai, que essa pessoa desça até o porão do seu coração e que essa pessoa, Pai, traga à luz esse problema e trate no tete a tete contigo, Deus. O Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é um Deus que nos dá oportunidade, Senhor, de termos esse relacionamento e que, Pai, muitas vezes nós não temos tido um relacionamento de pai para filho contigo, Deus. E o Senhor nos dá esta oportunidade, Pai. Se há algum pai de família aqui, se há alguma mãe, algum filho que sabe, Deus, que tem permanecido no pecado, Senhor, que hoje seja uma noite de restauração, que seja uma noite em que o pecado seja trazido à luz e que seja posto nas tuas mãos para que seja tratado, Deus, para que esse pecado saia de definitivo da vida dessa pessoa, porque a salvação que o Senhor nos deu, Pai, aquela mensagem que o Senhor nos traz na cruz do Calvário, quando o teu sangue remidor nos limpa de todos os pecados, Deus, quando nós permanecemos no pecado, é como se nós estivéssemos crucificando o Senhor novamente, e nós não queremos isso, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale o nosso coração, e que saiamos daqui diferente de como entramos, Deus, que quando passarmos pelas tempestades, tenhamos uma atitude proativa, e venhamos saber que a tempestade veio para nos fazer crescer, Deus, para nos aproximar de Ti, para a honra e glória do Teu nome, é que eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém.